Voltamos a apresentar Fator de Risco, com Humberto Martins.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Gustavo Gusso, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, sobre a prevenção quaternária. Dr. Gustavo, muitas vezes a gente está esperando, por exemplo, para ser atendido pelo médico e antes ele recebe um representante de um determinado laboratório no consultório. Essa proximidade, a gente não sabe se é informação levada ao médico ou uma indução suave ao consumo de tratamento ou remédio. É algo um pouco complicado de ser entendido, não é?
É bastante complicado. A indústria farmacêutica, a gente tem que ser justo para dizer que a indústria farmacêutica conseguiu avanços incríveis, né? A gente pode citar diversos exemplos, não só a indústria farmacêutica, como a de tecnologia. Enfim, vou dar dois exemplos que me vêm à cabeça. Um é o implante coclear. Imagina, quem tem deficiência auditiva, um aparelho super sofisticado, de altíssima tecnologia, volta a ouvir como se fosse um ouvido biônico, né? Que custa caro e o SUS coloca, mas enfim, é um problema estabelecido, a pessoa tem a deficiência auditiva, não é questionável, precisa fazer o implante coclear, se faz e volta a ouvir e pronto. Um outro exemplo é a própria AIDS, né? Que hoje em dia é um problema, o HIV é um problema controlável, não é curável, mas eu colocaria, há um tempo atrás, a gente colocaria o HIV metaforicamente, ou seja, de uma forma simbólica, no mesmo nível do que o câncer, ou seja, aquele um problema cheio de tabu, que as pessoas morrem, não tem condições, não tem solução e tal. E hoje em dia a gente coloca, eu colocaria o HIV e AIDS por causa dos medicamentos no mesmo nível do diabetes. Então, é uma doença, né, que tem a diferença do diabetes porque é contagiosa, infecciosa, mas é controlável, enfim, as pessoas vivem, morrem de outras coisas, se cuidarem e tomarem os remédios direito, né, vivem 30, 40 anos, enfim, as pesquisas ainda estão em andamento, mas quem tem se cuidado tem vivido, ou seja, tem histórias de sucesso inquestionáveis e que todos nós temos que ser gratos à indústria. O problema é quando a indústria quer vender remédios e colocar condutas e intervenções e, enfim, inserir tratamentos em populações ou em pessoas que não necessariamente vão se beneficiar daquilo, né? Aí a gente pode citar vários exemplos também. O mais chocante, né, atual, é o excesso de medicamentos para colesterol, né? Nitidamente a indústria pressionou muito a comunidade científica a aceitar que os remédios fariam um benefício que não fazem, né? A gente sabe que pode haver um benefício para quem já teve um infarto ou para quem corre um risco muito alto, tem diabetes, pressão alta, obesidade, fuma, vários fatores juntos, né? Mas para aquela pessoa que se alimenta bem, que faz atividade física e que tem um colesterol um pouco elevado, o remédio não tem esse benefício todo que a indústria propaga, né? Então, e aumentou enormemente a venda desses remédios nos últimos anos, através de muita pressão sobre toda a comunidade científica e os profissionais, alguns diretamente recebendo os laboratórios, mas muitos também indiretamente, acreditando que aquele remédio pode ter um benefício para o paciente, não sabendo ler as informações de uma forma crítica, né? Fazem com que a indústria consiga contaminar toda a comunidade científica de uma forma que não é bom nem para a indústria, que perde muita reputação, e nem para a comunidade científica e nem para os pacientes, né?
E doutor Gustavo, outra coisa que ajuda a pressionar os médicos e até pacientes também são as famosas pesquisas, né? As pesquisas surgem como se elas não tivessem nenhum tipo de envolvimento com a indústria farmacêutica, como se não houvesse nenhum vínculo financeiro entre elas. Mas eu fico me lembrando das inúmeras pesquisas que surgiram, feitas por médicos, pesquisadores, no caso da indústria do fumo. Se colocava uma série de vantagens, como, por exemplo, o fumo melhorar a concentração, de não provocar câncer. Isso tudo foi apoiado em pesquisas médicas, patrocinadas, inclusive, por indústria do tabaco. Fica muito estranho, né? Uma indústria patrocinar uma pesquisa e essa pesquisa ser usada depois sem que se informe as pessoas que essa pesquisa teve o patrocínio de um laboratório, né?
Hoje em dia, porque o que aconteceu? Ultimamente, nos últimos 15 anos, há uma certa obrigatoriedade dos laboratórios e dos pesquisadores colocarem o conflito de interesse, e se não colocarem, corre o risco, em alguns países, até de prisão, né? Então, a pessoa que é financiada por um laboratório para fazer uma pesquisa e não diz aquilo, ela pode até ser presa em alguns países, né? Então as pessoas hoje em dia acabam colocando, né? Olha, eu ganhei, eu tenho conflito de interesse, eu ganhei do laboratório tal uma verba para fazer essa pesquisa. Só que é exatamente o que você está dizendo. Quem coloca que tem conflito de interesse, o conflito continua. Ou seja, não adianta colocar lá que tem um conflito de interesse que a pesquisa vai ter uma melhor reputação. Não, a pesquisa, ela é enviesada do seu princípio, né? A gente sabe de denúncias, né? De diversas denúncias de pesquisadores que abandonaram pesquisas. Por exemplo, no campo da saúde mental no adolescente, existiu uma história de uma pesquisadora canadense que abandonou um grupo de pesquisa porque ela era pressionada a divulgar só resultados positivos. Ou seja, era um estudo de vários temas, dentre eles depressão na adolescência, estavam querendo dar antidepressivo para os adolescentes e pressionavam então os laboratórios que financiavam para que, se o estudo fosse negativo, ou seja, cada parte do estudo que fosse negativa não fosse divulgada, ou seja, os remédios que não funcionavam e para os problemas que não funcionavam, aquilo não precisava ser divulgado. E só se divulgaria o que fosse efetivo, o que fosse comercialmente interessante. Isso também é um problema grave. Você tem que divulgar, em tese, as coisas que não deram certo também. E a indústria não faz isso, ou seja, eles ficam fazendo várias pesquisas, mudando a metodologia, mudando a seleção de pacientes, criando um monte de viés, a gente chama de viés, ou seja, de confusões que causam uma alteração, uma certa manipulação nos dados que tornam as pesquisas cada vez mais positivas e favoráveis aos medicamentos, né?
E, doutor Gustavo, aí o resultado do excesso de tratamento a gente pode ver no caso, por exemplo, dos antibióticos, né? Receitados em excesso ou abandonados os tratamentos no meio do caminho, nós temos aí uma série de superbactérias que aparecem imunes completamente a tratamento, né?
Assim, no Brasil a gente tem milhares de exemplos negativos, né? Enfim, o antibiótico é um que aqui agora, há muito pouco tempo, é que houve um certo controle na venda, né? E mesmo assim, os profissionais, os pacientes reclamaram, enfim. A gente tem a mania aqui no Brasil de querer resolver um problema criando outro. Quer dizer, se por um acaso o sistema de saúde não está bem, tanto público quanto privado, não é vendendo remédio na farmácia ou na esquina que vai resolver, né? Então tem que consertar o que está ruim. Graças a Deus a gente conseguiu, né, melhorar isso e controlar um pouco mais, né? A Anvisa tem feito um bom trabalho na regulação dos medicamentos, que seria como se fosse o FDA, o Food and Drug Administration americano, que tem o poder de vetar ou liberar a venda de medicamentos. Mesmo assim, a Anvisa é muito pressionada, né? Mas tem outros exemplos que o Brasil é bastante emblemático, bastante campeão, que é, por exemplo, a cesariana, né? Principalmente no sistema público, né? No sistema privado, né? Isso mostrando que nem sempre quem tem acesso ao sistema privado tem acesso à melhor conduta. E a cesariana é um exemplo, ou seja, quem usa o sistema único de saúde tem muito mais chance de fazer um parto normal, que é mais recomendável, do que quem usa o sistema privado, em que, apesar da pessoa fazer o parto com seu obstetra, em geral, ele resulta numa cesárea, na maioria das vezes, necessária, né?
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Gustavo Gusso, que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e que conversou conosco hoje sobre a prevenção quaternária, exatamente esse excesso, esse risco de se fazer procedimentos investigativos no indivíduo que podem levar a mais prejuízo do que benefício. Dr. Gustavo, alguma última recomendação?
Eu acho que é importante que a população saiba que nada, nenhuma conduta, nenhum remédio, nenhum exame, desde o mais simples de sangue até a mais sofisticada ressonância, substitui hábitos saudáveis do tipo se alimentar bem, comer bastante fibra, tomar bastante líquido, água, enfim, fazer atividade física de uma certa regularidade, e quem fuma, evitar fumar, quem usa álcool e droga, evitar usar álcool e droga. Essas quatro recomendações são insuperáveis e são elas que fazem as pessoas viverem mais, e não são o excesso de exames. As pessoas não precisam ficar paranoicas, porque não vai ser esses exames vendidos muitas vezes como a salvação e que agora a prevenção vai salvar toda a humanidade. Não é essa indústria da prevenção através de exames que vai fazer as pessoas viverem mais e mais felizes. É basicamente os hábitos que cada um cria para si.
Tá ótimo, doutor Gustavo. Muito obrigado.
Obrigado a você pelo convite.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Francisco Mendes. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.